皆さん、こんにちは。ルカスです。
ラナです。
よろしくお願いします。Pessoal, está começando mais podcast do SEAT e hoje nós vamos falar sobre...
História da cerimônia do chá. E para quem quiser, nós temos um podcast falando somente do chá verde. Então vocês podem ir lá no Spotify e ouvir esse podcast também.
Tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal. Dá uma conferida depois. Pessoal, após a ida à China no século 9, o monge budista Eishu conheceu o chá de infusão, que é o Dancha, responsável por trazer a erva ao Japão. Essa erva era, a princípio, o costume de beber chá. Estava relacionada à área medicinal e por razão de luxo, pois a mesma era importada da China.
É, devia ser bem caro, né, nessa época.
Para chá ser caro, poxa, os grãos dourados.
Grãos dourados do chá. Folhas, no caso.
É, folhas, realmente. Grãos é café, né?
É. Já no século XII surge um novo tipo, conhecido como matcha, que é famoso até hoje, feito pela planta chamada Camellia sinensis, trazido ao Japão por Eisai, monge japonês, também retornado da China. Este novo produto é mais forte, considerado como chá verde, sendo extraído da planta de chá preto, comumente utilizado em rituais nos templos budistas. No século XIII, o ato de beber este chá estava difundido entre os samurais, sendo um dos maiores responsáveis pela disseminação da prática, né, da cerimônia do chá.
Sim.
Como também entre os sacerdotes de Zen e a classe superior, chegando às comunidades rurais. Então, ele ia descendo e chegava em todo mundo esse chá.
Exato. Então, de certa forma, essas pessoas de classes superiores foram quem trouxeram, né?
Sim.
Esse movimento de utilização do chá e depois foi passando para as outras pessoas. Que bacana.
Exatamente.
E hoje a gente sabe que chá é algo barato, né? Pelo menos a maioria dos chás convencionais de mercado.
Sim.
Surge então a cerimônia do chá, conhecida como Chan no Yu. Essa prática propõe alcançar a paz numa xícara de chá. Olha que coisa filosófica. A paz numa xícara de chá.
Ah, eu concordo com isso. É tão bom um chazinho quentinho, assim, a calma. Muito bom.
Daquela brisada, você olha pro nada, assim, toma aquele golinho de chá com a fumacinha saindo do copo.
Né? Muito bom.
Embaça a vista e o óculos de quem usa óculos.
É, você transcende, só no embaçado.
Caracterizando-se por servir e beber o matcha e o chá verde pulverizado. Os mestres que realizavam esse ato se dedicavam à difusão da filosofia do chá, o ritual, a concentração, o desenvolvimento rítmico da cerimônia do chá, levam à meditação, tranquilidade e à paz superior. No fim do século XV, Murata Juku dominou a arte do Chan no Yu e propôs outro tipo de chá cerimonial, denominado wabi-chá, realizado em salas pequenas, utilizando poucos utensílios, né? Então algo mais minimalista. Grande maioria de fabricação doméstica. Em seguida, no final do século XVI, período de Momoyama, o monge Senno Rikyu foi responsável por estabelecer a estrutura definitiva para a cerimônia do chá. O wabi-chá prega o espírito wabi, que é o desprendimento, eliminação do supérfluo e a simplicidade, para a cerimônia de chá que, ao longo dos anos, também se tornara a essência da arte japonesa.
Sim, no ukiyo-e, né, nas pinturas, eles também pegam muito esse wabi. Você pode ver que elas são bem simples assim, mas não deixam de ser muito bonitas e carregar muito significado.
Sim. Então, essa prática mostra que vocês conseguem fazer coisas mais simples, né? Sem grandes coisas, né? Sem coisas caras, sem coisas que não são úteis, né? Como você falou, eliminar o supérfluo.
Sim. É, segundo Rikyu, os princípios básicos do caminho do chá são, primeiro, o A, harmonia, que é o resultado da interação do convidado e do anfitrião com a comida servida, dos utensílios utilizados e da natureza. E realmente, no Japão, tem muito isso da harmonia, que no verão eles usam peças de louça mais claras, coloridas, no inverno eles usam coisas mais marrom, cinza, preto.
Sim.
Né? Que eles sempre harmonizam com as estações do ano.
É, essas tonalidades refletem no dia a dia,
sim,
né? Realmente, se a gente for ver, verão, algo mais claro, mais ensolarado.
Primavera, flores, né? Outono, sim, mais laranja, inverno, cores mais escuras. Eles fazem isso bastante até hoje. Se ver livre das pretensões, humilde para com os convidados, harmonia com a vida, né, responsável por criar uma atmosfera de paz ao redor de si. A interação com a natureza deve ser considerada como uma fonte de prazer, compreensão da efemeridade das coisas imutáveis e como as mudanças entre as estações do ano. Então, nunca se deve excluir, ignorar ou considerar inconveniente estes preceitos. E realmente, até isso da efemeridade tem nas cerejeiras, né? Que a floração dura pouco.
Sim.
E para quem quiser, a gente tem um podcast sobre cerejeiras também. Podem dar uma olhada lá.
Kay, respeito. Refere-se à sinceridade do coração, aberto para a capacidade de compreender e aceitar a tudo e a todos, mesmo sendo divergentes. Aberto para um relacionamento com a natureza e o ser humano, compreendendo a dignidade de cada um. Ser humilde e respeitoso, incluindo os utensílios utilizados durante a cerimônia, pois esta igualdade resulta em uma cerimônia memorável e bem-sucedida. Tratar os utensílios mais simples com o mesmo cuidado e apreço que os mais caros, criando assim um elo de harmonia entre os participantes, além de gerar um sentimento de gratidão. Ou seja, a gente precisa cuidar dos utensílios, não só dos utensílios, mas com as próprias pessoas do nosso dia a dia da mesma maneira.
Sim.
Então não existe isso de alguém ser melhor que você ou, e vice-versa. Então é importante a gente tratar todos, né, no mesmo nível, né, criando uma harmonia no nosso ambiente e no nosso dia a dia.
Exatamente.
A hospitalidade do anfitrião, a cortesia dos convidados, assim como a manipulação cuidadosa dos utensílios, exemplifica este respeito durante o xadô.
Isso, cerimônia. C, pureza. A pureza estende-se às vestimentas, utensílios, jardins, etc., pois significa estar com o coração puro e aberto para sentir a harmonia e a sensação de paz e tranquilidade gerada na cerimônia. Quando o local de realização está organizado e limpo, a alma e o coração também estão sendo purificados, assim como utilizar roupas limpas, prevalecendo a pureza. Antes de adentrar em um salão, deve-se enxaguar as mãos, lavar a boca em uma bacia de pedra, retirando e purificando a sujeira e a negatividade do mundo exterior. Olha, realmente, transcendendo e chegando na paz aqui.
É um negócio sensacional.
Né?
Na verdade, não só nessa questão da cerimônia do chá, né? Mas em muitos templos também.
Também.
Né? De não trazer essa sujeira, né, digamos assim, mundana para dentro dos templos.
É, tem muitos, até na entrada tem, né, a água, né, o recipiente, geralmente uma fonte, né, que
sim,
você vai lá, bebe a água para lavar a boca, lavar as mãos e tudo mais. Tem muito
sim
disso também.
É uma tradição muito comum no Japão, pessoal.
É. E os suripas também, né? Suripa também impede, né, de trazer a sujeira de fora para dentro de casa.
E também temos um podcast sobre suripa.
Sim, costumes do Japão. Podem dar uma olhada lá.
Quarto, jaku, tranquilidade. Um dos principais objetivos a serem alcançados com essa prática, neste estágio, há um nível de desprendimento mais elevado, onde são colocados em prática os ideais de respeito, pureza e harmonia. Ou seja, tudo que a gente está vendo está relacionado à pureza, à harmonia, à natureza, né?
Sim.
Com o coração puro e iluminado, os participantes podem, enfim, experimentar a total quietude e silêncio do jaku que ele proporciona.
Sim. E os japoneses, eles são muito ligados, né, ao natureza, ao verde e tudo mais. Tanto é que eles comemoram o hanami, né, com as cerejeiras e também tem o dia da natureza, né? Dia do verde.
Sim.
E quem quiser saber, também tem um podcast de datas comemorativas do Japão, que tem esses dias para vocês verem. De acordo com o mestre do chá, Senhori Kyu, um verdadeiro mestre aprende a ser dono do seu coração e não se deixa dominar por ele. Ó, profundo.
Tipo o coração do dragão, né?
Coração do dragão.
Um toque artístico.
Tem, esse tem. A pessoa responsável por criar um ambiente agradável através do rígido ritual e total preparação para que estes princípios sejam sentidos e vividos intensamente por todos num momento único e irrepetível se chama Chajin, ou Homem do Chá.
O desenvolvimento da arquitetura, jardinagem, paisagística, cerâmica e artes florais para a cerimônia do chá se mantém até os dias atuais, bem como a apreciação do cômodo onde é realizada. O jardim e ele contigo os utensílios utilizados no servir o chá, a decoração do ambiente como um rolo suspenso, um chabana ou um arrojo floral para a cerimônia do chá. O espírito do Chanoyu representando a beleza da simplicidade e da harmonia com a natureza, moldou a base dessas formas tradicionais da cultura japonesa e que são mantidos intactos por mais de um milênio. Ou seja, é uma cultura milenar, né? São tradições milenárias que persistem até hoje. E para quem não conhece, pessoal, é muito interessante acompanhar. Tem gravações, né? Vídeos na internet, tem cerimônias do chá presenciais que dá para ir. É muito bacana.
Tem umas que são o resumo, né, da cerimônia, porque elas são cerimônias bem longas, mas vocês encontram tudo na internet. Que é bem bonito de se ver, uma cerimônia bem bonita, assim.
Sim. E, pessoal, esse foi mais um podcast do SIAT. Agradecemos a todos por nos acompanharem e até a próxima gravação.
Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.